tudo bom? Ivens Costa na área. Estamos aqui com mais um episódio do meu, do seu, do nosso, de todo mundo que tem internet e quer se informar e dar risada via Rubcast. Isso mesmo. E aí, você tá bem? Você tá feliz? Tá bem-humorado? Por que eu tô perguntando isso? Porque o bom humor veio pro ambiente corporativo de vez, tá? E não é papo de hippie, não. É papo de business, sabia disso? Pois é. Agora o humor e a felicidade no ambiente de trabalho, eles são muito importantes, são indicadores, né? Mas a gente vai falar disso e muito mais. Você tá pensando aí em soft skills? Certeza, você acertou, mas o papo já evoluiu. A gente tá além disso, né? E pra falar sobre isso e muito mais, a gente vai estar aqui com uma overdose de Roberta. Na falta de uma, duas! Pois bem, o tibio perônio, né? Pois bem, vamos começar logo, as risadas já estão garantidas. Solta a vinheta!
Via Rubcaster! 1, 2, 3, 4!
Fala pessoal, tudo bom? Voltamos e como eu disse, hoje o papo vai ser muito bem humorado. A gente vai falar sobre o humor e outras questões que agora entraram de vez no ambiente corporativo e estão fazendo a diferença, não só nas empresas, mas também na vida dos colaboradores, né? Então junta o útil ao agradável. Como eu disse, eu estou aqui com uma overdose de Robertas, né? Uma vocês já conhecem. Né? A gente já teve um episódio aqui, papeando, ela se soltou, falou pra caramba, ela falou que se deixasse o microfone ligado ia ficar umas 5 horas aqui ou mais, né? Rô Serafim, seja muito bem-vinda, minha querida, obrigado por estar aqui mais uma vez, é uma alegria muito grande receber você aqui!
Obrigada a vocês, se é pra rir, eu só tô com uma dúvida, se é pra gente rir, pra eu contar piada, não, brincadeira. Obrigada pelo convite mais uma vez, por estar aqui com você, acho que bater esse papo vai ser muito gostoso, com a overdose de Robertas, vambora, e overdose Exato. Mesmo, porque tem uma de 1,80m, então vambora.
E a outra pessoa maravilhosa que está aqui pra conversar sobre o assunto com a gente, como eu disse, overdose de Robertas, Roberta Grazielli, né? Não fica brava, pô. Eu vou chamar de Gra, né? E Serafim, meu Deus. Serafim. Fica
tudo certo. A Loura Morena.
Vou Grazi que a gente chama e o Rô Serafim. Ponto. Vai ser assim certo, pra facilitar. Obrigado, primeira vez que você tá aqui. Né? Finalmente aconteceu, estou muito feliz de você estar aqui. Né? É uma parceira nossa muito forte, a gente se ajuda muito, a gente se gosta, né? Muito. Isso que é o importante. E vamos dar risada hoje também?
Vamos lá, e aí galera, primeira vez aqui com vocês, a gente vem há um bom tempo aí trabalhando juntos, mas pela primeira vez me estreia, então tô feliz demais, acho que é um tema super legal, vamos dar risada sim, vamos dar risada no ambiente corporativo, vamos falar porque isso é importante, porque é o que a gente acredita, então bora lá.
Exato, e pessoal, hoje o Joãozinho não está aqui, né, mas pelos milagres e a magia da tecnologia e da edição, ele vai falar agora nessas redes sociais, entra aí Joãozinho.
Para acompanhar o dia a dia da Via, o dia a dia da Via Hubcast, que é o nosso hub de tecnologia e inovação, para ver tudo que tá rolando na Via, é só você entrar ali no LinkedIn da Via, é procurar por Via, e as redes sociais ali, que é o Via Online e o Via Carreiras. Para entender sobre tudo sobre tecnologia, aí vocês procuram @viahub.tech, que é o nosso Instagram, dia a dia, clima, como que a gente trabalha, como é que a gente tá transformando a Via. Para ver ali as nossas vagas, a nossa tudo sobre marca empregadora, a gente tem agora o nosso LinkedIn, que é o Via Hub, que é um LinkedIn especial, só nosso ali, com a carinha de tech. A gente tem o Medium, que é o nosso blog, onde a gente compartilha muito conteúdo, que é o medium.com/viahub. E a gente tem o nosso site ali, né, que é o viahub.com.br, onde vocês conseguem até acessar as nossas vagas, ficar por dentro de tudo que tá rolando, a nossa cultura. Não se esqueça, acompanha, curta, compartilhe e venha trabalhar conosco.
Ah, obrigado, João! É isso aí. Só que antes da gente entrar no assunto em si, garotas, eu queria entender um pouquinho algo que é mais complexo. Como que tá o cargo de vocês hoje, né? Então, eu acho que, assim, toda vez... Pra mim é uma loucura isso aqui, né? Então, assim, antes de eu pegar e errar, eu prefiro falar, e aí? Quem são vocês na fila do pão? Explica pra eu entender como que tá agora, né? Porque tem muito o agora aqui na Via, né? Então, me contem.
Bora lá. Eu vou falar de cargo, apesar de eu não ser apegada a esse negócio de cargo, não. Então eu vou falar só porque se vocês entrarem no LinkedIn, vocês vão ver esse título. Mas esse negócio de cargo, pra mim, não é uma coisa muito... A gente tem que ter sim, porque ajuda, né? Algumas batidas de pênalti, a gente tem que olhar pra isso. Mas eu estou hoje, não sou, porque ninguém é dono de cargo nenhum. Eu estou hoje, eu sou colaboradora da Via, sou colega de todos vocês aqui, estamos juntos no mesmo barco. E estou como diretora de gente, gestão e cultura organizacional. Não vou falar o tanto de coisinha que tem por baixo, não, que aí a gente começa a rir. Já vamos começar.
Meu Deus, listão, listão.
Listão aí.
Então, eu sou a Rograzi, né, como o Ivens apresentou. Todo mundo me conhece como Graziele ou Rograzi. Fiquem super à vontade aí para me acionar. Eu também sou do time de gente e gestão. Eu gosto de dizer que a primeira coisa que eu sou é uma embaixadora da Via. É uma embaixadora da nossa cultura. Eu represento a gente, eu represento os nossos valores. E hoje eu tô liderando o time de desenvolvimento organizacional, de treinamento, de atração e seleção. Todo o bloco que a gente chama aqui em gente gestão de desenvolvimento humano. Então, contem comigo, tem um montão de coisa aí pra gente fazer. E nesse momento, vamos falar aí de competências, soft skills, de bom humor, porque isso muda, sim, a curva do nosso dia a dia.
Entendeu por que elas estão aqui pra falar sobre isso, gente? Eu não trago qualquer pessoa pra cá, né? Aqui o bagulho é doido. Isso mesmo. E vamos começar falando, né, justamente sobre o humor, né? Então, assim, muitas vezes o humor, ele não é visto como compatível com o ambiente de trabalho, né? E creio que não há nada mais errado do que isso, né? Então, por que vocês acreditam que o humor não é visto tão bem por muitas pessoas ainda no ambiente de trabalho?
Eu acho que o humor, ele não é só tão compatível com o ambiente de trabalho, já que é pra gente rir um pouquinho aqui, que eu vim trabalhar hoje faltando a sola da minha bota, entendeu? É verdade, eu cheguei no ambiente de trabalho sentindo frio no pé e fui olhar o que, que estava acontecendo, a sola da minha bota não estava ali mais.
A sorte é que você veio de carro.
Porque se você tivesse,
senão estaria com o pé do Aquaman hoje.
Exatamente, não, mas já que é pra incorporar, o humor tem que ser vivenciado na prática. Então eu já vim desse jeito. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que a gente falar de bom humor, acho que a gente vai falar de alguns números, acho que tem algumas coisas importantes pra gente discutir aqui, porque hoje não é só falar porque a gente quer falar, a gente vai falar porque existem resultados que comprovam o quanto o bom humor ele torna o ambiente mais saudável e outras coisas mais que a gente vai falar aqui. Mas eu acho que tem um pré-conceito, um pré-julgamento de várias coisas que a gente vem mudando ao longo do tempo. Quem diria que a gente já está falando de inteligência artificial hoje? A gente via aqueles filminhos do Jetsons, tudo bem, entreguei minha idade aqui agora, mas a gente via o Jetsons, a gente falava, isso nunca vai acontecer. E tá tudo ali naquele desenho. Então, quando eu falo, né, antes a gente falava da seriedade, ir para o trabalho, né, é você ir com aquelas roupas pesadas, aquela, tudo, já, você tinha 1 milhão de símbolos que já traziam essa seriedade, a começar pela roupa, pela forma como você tinha que chamar as pessoas, era o doutor, era o senhor, era, e hoje a gente não fala nem o nome completo, é o nome.
Oi,
reduzido.
Me chama de Rograzi.
Rograzi, meu crachá é Rograzi.
E o meu crachá é Rô Serafim, é só colocar o Serafim, porque tinha rua aqui, senão a gente ia ser só rua. Então, assim, eu acho que a gente tem que comer. O que a gente vive agora é uma mudança de mindset. O que a gente precisa viver é uma mudança de mindset. E entender que o que a gente vivia antes não traz o mesmo resultado, não traz a mesma... Não nos deixa sentir pertencentes aos lugares. Mas, então, o bom humor, quando ele é entendido, do que ele significa, que o bom humor não é... ficar rindo de maneira falsa pra todo mundo, contando piada o tempo inteiro, e não é bobageira o tempo inteiro, ele pode agregar muito ao resultado da empresa.
Eu acho que, assim, se a gente olha a história do trabalho, a gente vê que antigamente eram as roupas, então, né, o estereótipo clássico, terno, gravata, aquela pessoa que tem que parecer séria, que tem que parecer focada, então eu fico aqui no que eu tô fazendo, olhando só pro computador, eu não posso dar uma risada, eu não posso descontrair, me divertir, então existia esse estereótipo e existe provavelmente em várias empresas, em vários lugares por aí.
E até segmentos, né?
E até tem segmentos.
E a gente tá carregando as gerações ainda,
exatamente,
né?
A depender da cultura, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Foco, responsabilidade, não tem nada a ver com você ter bom humor, com você encarar as coisas de uma forma leve, divertida. Porque problemas eles vão existir, né? Situações que a gente vai precisar lidar com elas, coisas novas e tal, elas vão existir. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sempre foi confundido com competência.
Acho que esse é o ponto. Mas sempre foi confundido e apesar da gente achar que o mundo está mudando, é muito importante que nós, líderes principalmente, entendamos o que é esse bom humor. Porque tem uma pesquisa, a gente estava discutindo e lendo algumas coisas, tem uma pesquisa que me chamou muito a atenção que mostra que ainda hoje, pesquisa recente, as pessoas vão perdendo o humor após os 23 anos de idade. Ah,
eu fico pensando, deu medo.
Eu falo, gente, hoje que eu tô mais rindo, tô mais do que tudo, assim, eu imagino se eu começar a perder, se eu tô com 40, se eu perdesse os 23, eu tava perdida.
Vou colocar aqui esse ponto. Ele fala assim, ó, você sorriu ou riu muito ontem? A resposta, ela só é positiva aos 16, 18 ou 20 anos, mas que aos 23 anos a resposta rapidamente se torna um não.
É triste isso.
E é triste. Uau, imagina você pensar.
É chocante.
Você virar e falar assim. E quando a gente tava lendo isso, eu falo, gente, eu pelo menos eu acho que eu tô rindo o tempo inteiro, né? A pergunta tem que perguntar: você não riu ontem? Mas como que a gente, né, começa a se preocupar com esses pontos? Porque o rir que a gente está falando aqui, né, se falar que vai perdendo depois dos 23 anos, eu estou praticamente falando que a pessoa está perdendo isso quando ela entra no mercado de trabalho, quando ela está entrando nas empresas.
Sim.
Porque até então ela está no ambiente de faculdade, está com os colegas, ela está rindo, e aí ela começa a sua vida profissional um pouco, não que vai começar só aos 23, muita gente começa antes ou depois, mas numa média de você está saindo da faculdade.
É a média,
nessa,
calculando, levando em consideração pós-faculdade.
Assim, eu estou saindo do meu estágio, estou saindo do meu processo de treino, estou virando, né, estou entrando agora na empresa, de uma outra maneira, e aí eu falo, eu estou perdendo essa capacidade de rir e de sorrir,
alegria,
de ser feliz, né? De achar as coisas divertidas, de leveza. Eu estou perdendo depois dos 23 anos, isso me choca. Então isso mostra que a gente, quanto empresa, tem uma responsabilidade gigantesca. Que a gente não pode, na realidade eu deveria no mínimo manter, não perder, eu deveria rir muito mais, ou no mínimo manter a minha capacidade de ser leve e ser feliz no meu dia a dia.
É muito triste, né? Você imagina todo dia você acordar pra ir pra um lugar que te tira o sorriso?
Nossa.
Que tipo...
A gente passa a maior parte da nossa vida aqui.
Total.
Né? No trabalho, com o time, com as equipes, colaborando. E aí você pensar que de repente você vem todos os dias aqui e você não passa parte do seu dia sorrindo, se divertindo, sendo leve e tal... É muito triste.
Agora, as empresas que começam a descobrir isso, acho que a gente ainda tá... O Brasil é visto como um país alegre, o país das pessoas felizes.
Todo
o
mundo
país...
simpático.
Todo mundo ri, a gente conta piada. A gente conta piada com tudo, tudo vira uma brincadeira, mas ainda tá fora das empresas. E o engraçado é que...
Engraçado, aspas.
Engraçado, aspas. Engraçado, contém ironia. É que quando a gente olha para essa felicidade no Brasil, a felicidade está à porta das empresas para fora. E fora do Brasil, essa felicidade está... As empresas estão tentando trabalhar isso, porta das empresas para dentro.
Para dentro,
porque
isso
a
aí.
Gente viu uns números, Rô, você me mandou uns números ontem, que eu fiquei impressionada com eles. Se você puder falar um pouquinho desses números. Eu não sabia que existia
números,
já...
Números, quero números.
O ROI do humor.
Eu vi.
O ROI do humor.
O retorno de investimento no humor.
Retorno sobre o investimento do humor. Você colocou uns números, Rô, eu fiquei impressionada.
Eles falam que líderes com senso de humor são 27% mais motivadores para os seus times e mais inspiradores.
27%, isso não é pouca coisa.
É um número altíssimo. E equipes de líderes bem-humorados ficam 15% mais engajados, né? Diminui a rotatividade dos times. E também estimula a criatividade. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui.
Fundo do meu time.
Se reconheceu.
Ai, meu Deus do céu.
Mas são números muito expressivos, sim, né? Então, assim, o quanto antes a gente conseguir, de fato, estimular esse ambiente, porque é o que a gente acredita, porque a gente passa a maior parte do tempo aqui. Um terço da nossa vida a gente passa trabalhando.
Eu posso abrir meu coração pra vocês?
Por favor.
É, eu não sei se vocês já perceberam, tô pra completar 2 anos de via. Em breve.
Yeah! Vai ter festinha?
Com certeza.
Marca o stand-up, a gente já dá boas gargalhadas.
Mas eu não sei se vocês já perceberam ao longo desse convívio de 2 anos, praticamente, que eu sou uma pessoa bem humorada.
Sim.
Né?
Quase
de
não
bem
dá
com a
pra
vida.
Não.
Com a vida.
E no meu começo de carreira, eu sofri muito. Eu sofri muito por ser uma pessoa bem humorada, porque eu era sempre confundido como uma pessoa não profissional. Não séria. E eu vocês falando desses números, né? Que tipo, do não aos 23, né? Do sorrir e tal. Por um momento eu quase entrei pra essa estatística. Porque eu comecei a pensar que tinha algo de errado comigo.
Você sabe que você falando agora, a gente conduziu, lembra que a gente fez aquele trabalho com toda a liderança aqui do time da Via Hub e tal, do planejamento,
do visão de futuro,
de fazer a visão de futuro e tal. E eu lembro de uma frase muito marcante que você falou assim, eu não sei se você se lembra, você falou assim, puxa, a gente estava discutindo sobre desafios que a gente tinha com os líderes e você falou, puxa, às vezes eu acho que eu sou confundido de fato, assim, com muita brincadeira e tal, e as pessoas não me levam a sério. E faz toda a conexão com o que a gente está falando agora. Você faz um trabalho incrível, impecável, super competente, é legal demais estar do seu lado. E de fato isso ainda acontece.
Então eu já fui desligado por causa do meu humor, tipo.
Você, e todo mundo, se todo mundo que tá aqui escutando a gente agora parar pra pensar, pode ter tido. A maioria das pessoas teve um episódio desse. Você tá falando, e eu também sempre fui muito de brincar e gosto de chegar nos lugares e cantar. Poxa, por que a gente não pode parar no meio da tarde, todo mundo cantar uma musiquinha, né? E diverte, a contar uma piada, né? De maneira respeitosa. Não tô falando aqui em falta de respeito de maneira alguma,
mas.
Por favor,
tenham noção, gente.
É isso, obrigada.
Não, com noção, mas assim, como que a gente pode brincar, pode rir, né? Pode. E uma vez na minha trajetória também, a gente tinha, quando começou muito, né, eu sou bem antiga, então começaram os processos de avaliação de competência e desempenho, e eu recebi um feedback. Um dos feedbacks, ele estava anônimo, mas um dos feedbacks era que eu levava, às vezes, muita coisa com muita leveza. Aí eu falei, gente, então. Aí eu me questionei se eu queria ser líder.
Puta merda, olha.
Não, e eu me questionei. Eu falei, será que eu quero ser líder? Porque se eu não pudesse, se para ser líder eu precisar mudar o meu jeito, eu precisar virar a carrancuda, virar aquela que vai ser a pessoa sisuda, que não sorri, que não dá um bom dia, que não pode dar um abraço nas pessoas, eu comecei a questionar se eu queria ser líder.
Mas o engraçado é que era a imagem do chefe construída, do chefe bom, né?
E até a gente...
Do competente, do responsável.
E até na empresa passada, e eu tinha isso na minha cabeça, e foi no momento que a empresa que eu estava trabalhando antes também fez um trabalho de cultura, e ela colocou o bom humor como um dos seus valores. Eu falei, então, na realidade...
Vemos isso por aqui.
Eu estou talvez fazendo do jeito certo. Vamos começar a ver agora engajamento, vamos começar a ver turnover, vamos começar a ver o quanto que as pessoas confiam em mim. Porque no final do dia, gente, dos números que você traz, Rô, quantas vezes vocês entram nas redes sociais, nos LinkedIns, nos TED Talks que a gente escuta, nos cursos que a gente faz hoje sobre cultura, as pessoas estão... querendo fazer ideias mirabolantes de como engajar, porque o engajamento é um dos problemas atuais. Vamos parar para ser simples, vamos pensar no simples. A gente está com a faca e o queijo na mão, se a gente quiser. A
falta
simplicidade,
goiabada.
Só falta goiabada. Lá,
nossa,
em Minas tem, lá em Minas tem, se você quiser.
Agora, nossa senhora, sugestão para
o
próximo.
A gente faz o fechamento.
Tem que olhar para o simples. A gente quer fazer, às vezes, as coisas mais complexas do dia a dia. Adianta eu fazer a melhor ação que vai... Melhor ação de sortear prêmios, não sei o quê, se quando eu chegar no escritório, eu vou dar de cara com pessoas sisudas, com pessoas carrancudas, que pessoas que... Gente, tem dia que a reunião ela é pesada ao extremo, por isso que a gente não pode confundir com falta de competência, com falta de seriedade. Mas às vezes aquela reunião vai ser pesada, você vai ter que ter discussões pesadas e que são
fazem parte.
Que fazem parte, respeitosas, mas que ajudam a gente a melhorar o patamar de resultados. Mas se eu não puder começar aquela reunião com uma risada gostosa, se eu não puder... Isso mostra que a gente tá junto, tamo aqui, gente, é todo mundo pro mesmo caminho, né?
E mesmo porque, né, o assunto é sério, mas a relação entre as pessoas, ela não precisa ter o mesmo peso.
Exatamente.
Né, porque uma coisa é o assunto, a questão em si que a gente tá trabalhando, né? E a outra coisa é a relação interpessoal, né?
É isso.
Então, e as pessoas confundem muito, né, isso, né? Então, ah não, é porque aqui é escritório de advocacia, aqui é sério pra caceta. Falando, opa, não, calma. Não, o trabalho é muito sério.
O trabalho é sério, meu qualquer
ambiente
que seja
é muito
ele.
Bom.
Qualquer que seja o
né?
trabalho, o trabalho é sempre sério. As entregas são sempre sérias.
Até o trabalho de um palhaço é sério.
Exatamente. E a gente está falando que a gente quer deixar um ambiente leve.
Disso, eu acho que assim, tem muita coisa que o bom humor gera, né? Então, gera um ambiente normalmente de menos estresse. Um ambiente onde você lida melhor com o conflito, você gera autoconfiança, porque as pessoas podem ser elas mesmas naquele ambiente.
Isso é uma coisa tão gostosa.
Exatamente.
E básica.
É básico, mas né, a gente não vê acontecendo sempre por aí. Isso gera colaboração.
Sim, total.
né? Todo mundo engajado ali pelo mesmo objetivo. Então, assim, traz um monte de benefícios para a gente trabalhar times, de fato, para colaboração, para o que a gente precisa e para o que a gente acredita.
E as pesquisas mostram que isso é físico. Isso que você está falando, Rô, de ajudar na colaboração, aumentar o engajamento, porque as pessoas vão se sentir mais parte. Mas vamos pensar também, eu tenho lido bastante sobre isso e eu me encanto com isso, né? Porque eu tenho falado bastante sobre a jornada do colaborador. A experiência do colaborador, desde a sua entrada nas empresas até a saída dele, mas isso tudo tem pilares. E um desses pilares deveria ser o bom humor. E aí você está falando dessa parte, mas tem a parte física que a gente tem também, que eu vou ler, eu vou pegar algumas colinhas, tá?
Vai,
pesquisas estão mostrando que uma boa risada reduz o estresse,
uhum.
alivia a dor,
uhum.
diminui a pressão arterial e estimula o sistema imunológico. E só pra, né, levando aqui na coisa, eu coloquei no chat, perguntei pro ChatGPT se faria isso, o ChatGPT me respondeu que uma boa risada faz isso também.
Queima,
tá?
Calorias, pô. Olha!
Queima, já perguntei ao ChatGPT se isso é verdade, e ele me respondeu que sim. E aí tem uma frase que é...
Sim, Roberta, sim.
Não, ainda não tá falando comigo. O dia que ele falar comigo...
Mas vai falar,
se ele falar comigo e não der uma boa gargalhada, não vai prestar. Mas tem uma fala que é uma frase que é a seguinte: as endorfinas e a sensação de bem-estar liberadas durante crises de riso atenuam o efeito do estresse no corpo, diminuindo os efeitos nocivos do cortisol quando ele é liberado. Gente, imagina entrar numa reunião antes, e eu falo assim, gente, será que é por isso que eu tô levando meus dias de maneira tão leve? Porque eu não consigo vir pro trabalho. Ou eu venho escutando sertanejo, cantando igual uma louca sozinha, ou eu venho ouvindo stand-up, podcast. Sim. De stand-up. Adoro o do... Pode falar nome aqui? A gente
fala.
Tá devendo alguma coisa.
Pode.
Adoro ouvir os podcasts do Sérgio Malandro. Adoro ouvir aquele Tiricaticast lá, quando tem os comediantes que eles vão falar. Venho morrendo de rir. Aí eu chego aqui e falo, pronto, agora eu já ri bastante. E aí eu falo, será que é isso que tá afetando? Que não deixa me afetar tanto assim no corpo, no dia a dia? Porque o dia a dia, ele vai continuar sendo turbulento, o dia a dia, ele vai continuar sendo complicado. Mas como que eu torno isso mais leve? Se uma das formas é essa, imagina, aí eu chego aqui antes de começar a reunião, conto pro meu time uma coisa que eu ouvi no podcast que achei super engraçado, todo mundo já riu, beleza, agora vamos embora pra reunião, vamos começar o dia, por que não? Se fisicamente faz toda a diferença também, poxa, deixa eu testar isso, pra que eu vou tomar um remédio? Deixa eu testar se isso aqui vai dar certo.
E é interessante que vocês falaram de colaboração, que aumenta a colaboração também e tal, e é uma coisa que eu sinto muito aqui, não só aqui, por todos os lugares que eu passei, mas assim, como em específico aqui com o pessoal de Change, né, quando o pessoal vem sorrindo falar com a gente, mesmo pra trazer um problema, pra ajuda, pra resolver um problema. E isso faz toda a diferença, essa questão, tipo, vamos encontrar uma solução juntos?
Isso,
né?
Isso.
Tipo, a leveza da coisa, dar risada no processo. Não é porque a gente tá lidando com um problema que a gente não pode dar risada no processo, vamos dizer assim. Porque é sobre a solução dele, né? E eu falando lá, abrindo meu coração, falando da tristeza que eu senti, tal. E faz um exercício, é muito legal esse exercício. No Facebook, daquilo assim, ah, o que você lembra de mim? Sabe daquilo? Ah, qual que é a memória que você tem de mim e tal? E eu fiz isso uma vez, né? E a grande maioria dos relatos, eu vou até chorar, gente, eu fico emocionado, é sério. A maioria dos relatos era falava como mudava o dia da pessoa quando recebia um abraço meu, quando eu dava um bom dia sorrindo, quando eu chegava gargalhando, já querendo brincar assim, levar o espírito da coisa e tal. E eu falei, pronto, tá aí. Não sou eu que tô errado.
Faz parte do seu legado.
Não, total. E eu acho isso muito lindo. Porque assim, vamos lá, gente. É mercado. A gente entra, sai de empresas. Faz
Sim,
parte. Faz
exatamente.
Parte. Até mesmo numa questão da nossa evolução profissional. Uhum. A gente não pode ser leviano em negligenciar isso, né? E eu sempre quero, pelos lugares que eu passei, ser lembrado como uma pessoa legal. E graças a Deus eu consigo ser lembrado por uma pessoa, um bom profissional com um bom humor.
E ó, vou adicionar aí uma informação legal, assim, se você olha todas as pesquisas, elas relacionam esse bom humor e essa colaboração, esse aumento de satisfação com times, com criatividade. Sim. O quanto esse bom humor e essa leveza nos times estimula a criatividade, porque você não tem medo do pré-julgamento. Você coloca ideias na mesa sem se sentir mal, porque, ai meu Deus, vão me julgar aqui ou ali. Então, assim, Eu só consigo ver benefícios, gente, pra gente como pessoa, pra empresa, pros ambientes, pra tudo.
E nesse contexto, quando você fala da criatividade, tem algumas pesquisas, né? O Fórum Mundial que trouxe as competências, né? O Fórum Econômico Mundial que trouxe quais são as competências do futuro, criatividade é uma delas. Por quê, né? Porque a gente vai precisar cada vez ser mais criativos para enfrentar problemas que são diferentes e complexos, porque antes a gente tinha os problemas muito setadinhos, né? Eu sei qual, eu conheço, o problema chega, eu conheço a solução, eu executo para solucionar. Gente, vocês aqui, então, no dia a dia, vocês sabem falar muito mais do que a quantidade de problemas que ninguém imaginava que chegam hoje para a gente resolver. Você vai resolver isso como? Com criatividade. Mas nunca você vai ser criativo sozinho. Né, num ambiente colaborativo e num ambiente... Agora, como você vai ser criativo num ambiente pesado?
Vou só fazer uma interrupção rapidinho aqui.
Não é interrupção, é contribuição.
Vamos explicar pra galera o que é o Fórum Econômico Mundial, que você citou, que eu acho que assim, só uma palhinha rapidinha.
Vocês entenderam o peso
exatamente.
Da coisa, né?
Líderes mundiais se encontram pra discutir temas de relevância global.
É onde o dinheiro tá girando. Ali tá o PIB do mundo.
Normalmente isso acontece lá na Suíça e eles discutem inúmeras coisas, inclusive as competências das próximas gerações, do futuro do trabalho, e isso roda de fato em si. De soft skills, de human skills, tudo que a gente vem falando
human
aqui.
Human skills, guarda isso aí, que a gente vai entrar nisso. Human skills, a gente vai entrar nisso.
Tá bom.
Né? E é interessante você estar falando isso do Fórum Econômico, né? A Rô também, a Rô Serafim, para o pessoal não ficar confuso, a Rô Serafim pegou, falou do chat GPT, e é uma coisa eu acho que é interessante, né? Fazer uma conexão, né? Que agora tá na crista da onda. Inteligência artificial, todo mundo, meu Deus, eu vou perder meu emprego, porque agora o ChatGPT faz tudo, meu Deus, ferrou. E é interessante porque tem uma limitação na tecnologia, né? Que é, a tecnologia sempre vai ser tecnologia, nunca vai ser humano, né?
E além da tecnologia, né, nunca vai ser humano, é lógico que algumas coisas vão ser reinventadas,
claro.
Algumas coisas vão ser modificadas. Como vem, desde lá de trás, quantas mudanças nos empregos foram acontecendo?
Por exemplo, tinha os caras que ligavam o lampião da rua.
Exatamente.
Era...
Isso, o ascensorista.
Sim.
Isso são
coisa de charrete?
Sim, são coisas que vão, isso faz parte da evolução. Eu, particularmente, eu não estou nessa crise de pânico e de que a inteligência artificial vai tirar todos os nossos empregos. Não, não vai, gente. Particularmente, eu acho que a gente vai ter uma inversão daqui a pouco, porque as pessoas vão sentir falta da humanização. E eu acho que aí vem um papel puxando aqui para o nosso lado de RH, que é como que nós, enquanto time de RH, vamos conseguir garantir e trabalhar, não vou falar garantir porque isso não é de um ou de uma outra pessoa, mas trabalhar, continuar trabalhando na humanização nas relações. Eu acho que esse vai ser o ponto-chave. Eu vou sim fazer uso da tecnologia, porque a tecnologia é importante e ela vai me liberar espaço para eu pensar cada vez mais estrategicamente. Ela vai me liberar tempo para que eu tenha mais criatividade. Ela vai me liberar tempo para que eu possa ser mais colaborativa. E ela vai me ajudar fazendo aquelas coisas muito operacionais ali que no dia a dia são importantes, mas estão tirando esse tempo da criatividade que vai gerar inovação, que vai melhorar resultado.
Não, e é interessante também que as pessoas esquecem, muitas pessoas esquecem, que dá a impressão que a inteligência artificial é uma entidade. Né? E na realidade, a inteligência artificial, ela é alimentada.
Sim.
Pelo quê? Pelo nosso conhecimento humano. Então, se ela tá dando aquela resposta, é em base na gente, baseando-se na gente. Então, eu acredito que vai ter um momento que, beleza, vai ter uma loucura de inteligência artificial, todo mundo, inteligência artificial, blá, 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 blá. Só que vai ter um momento que vai secar a fonte de criatividade.
De histórias.
De histórias,
porque
de situações.
A gente, essa semana, a gente se reuniu com os amigos. E aí, a gente tava juntos aqui, porque a gente já virou duplinha, né?
Senta aqui, lá vem história.
Não, a gente tava junto. E assim...
É a versão light, tá?
Não, eu não prometo
que
não
vem
contar muitas histórias, tá bom? Eu paro.
Por favor.
Eu paro. Mas a
conta
gente tava com...
Conta até as nove não pode contar.
Eu vou contar até a primeira garrafinha.
É isso.
E a gente tava com os amigos e a gente tava falando justamente... Chegou uma hora que deu aquele clique que eu falei, gente, a gente tá aqui conversando. Aí um contando de quando ele foi na boate, não sei o quê. Aí eu... Exatamente. Aí a gente... cada um contando uma coisa do que viveu com amigos, não sei o quê. Aí eu falei pra pessoa, falei, gente, e se a gente for só pra tecnologia o tempo inteiro, as novas gerações não vão ter histórias daqui a pouco pra contar. Então, eu também acho que vai ter esse momento de boom, que tudo, todo mundo vai achar que tudo é inteligência artificial, mas não vai se sustentar. Isso, na minha cabeça, acho que eu tenho muito claro que isso não vai se sustentar. Não vai, a gente vai precisar cada vez mais da humanização. Apesar de você usar o ChatGPT, desculpa, vou rapidinho, mas usar o ChatGPT para algumas coisas é bom. Eu usei outro dia porque um colaborador falou, Rô, um liderado meu, Rô, pode pagar meu almoço hoje? Eu falei, peraí, deixa eu perguntar ao ChatGPT. E perguntei, eu deveria pagar o almoço? Eu falei, eu deveria pagar o almoço do... Eu vou falar o nome dele, do André Parvo hoje? Aí o ChatGPT me respondeu, não, como colaborador, ele deveria ser responsável pela sua alimentação. Eu falei, pronto. Então, eu estou utilizando o ChatGPT ao meu favor na humanização da minha relação com o meu time.
Mas, ó, em proporções diferentes, a gente tava... Acho que foi final do ano passado, a gente só falava de metaverso.
Sim.
Tudo vai acontecer no metaverso, vão acabar as pessoas, as vidas, tudo. Socorro, enfim. Não. Uau, vamos comprar espaços. Não, tudo isso vai evoluir. A gente, de fato, vai chegar ali quando isso vai acontecer. Normalmente, nosso dia a dia vai fazer parte. Mas tudo isso vem para somar. Vem para fazer a gente evoluir. Imagina com o ChatGPT, quantas coisas na medicina eles podem nos ajudar. O chat, de fato, você coloca lá e ele pode nos ajudar a fazer conexões ou fórmulas. Enfim, tem vários estudos ainda, né? Sendo falado e feito sobre isso. Daqui a pouco, acho que mais para frente, a gente traz aqui a galera... Dando até uma sugestão aqui para falar de ChatGPT. Traz aí o nosso pessoal de dados e tal para falar um pouco
traz
sobre
o pessoal
isso.
Pessoal de segurança.
Ah, digital. Boa! Isso aí. Tá bom.
Mas no final do dia, né?
Vou se falar a gente... alto, senão o ChatGPT vai escutar.
Já está escutando.
Mas eu não vou conseguir rir com o ChatGPT, eu não vou conseguir aumentar minha criatividade com ele, eu não vou ter um ambiente de discordância, de concordância, de discussões saudáveis, de acolhimento,
de engajamento,
de pertencimento. Eu não pertenço a dentro do computador, eu pertenço a um grupo de pessoas que eu quero estar junto, que eu quero conversar. E nesse sentido de eu querer estar junto, Ivens, a gente estava falando aqui antes, até contando para o pessoal, a gente estava falando aqui antes. Eu sou da geração que falava assim, poxa, eu vou sair depois do trabalho com meus amigos do trabalho, a gente tem relacionamentos fora do ambiente de trabalho. E hoje em dia a gente vê isso se perdendo. Muita gente quer sair às 6 horas porque vai encontrar com seus amigos. Uhum. E tá tudo bem, todo mundo tem que ter amigo em todos os ambientes.
Pelo
amor de Deus, não.
Não,
direito de Deus. Todo mundo deveria ter amigos fora.
Quem não tem amigo, sinto muito. Mas assim, precisa, é bom.
Que eu não posso ter meus amigos também no ambiente de trabalho com quem eu dou boas risadas, com quem... E por que aquilo ali eu trago pra dentro? Eu não vou separar minha vida pessoal do profissional o tempo inteiro, não é?
Eu compartilho vivências, né?
Eu compartilho vivências, eu compartilho histórias, e são essas histórias que vão me ajudar também a dar boas gargalhadas no ambiente de trabalho.
Vocês também perceberam, assim como eu acho que todo mundo, essa questão de enquanto mais sobe essa questão digital... O digital, ele vai permeando mais a necessidade do humano também cresce em uma proporção igual ou até maior.
Eu acho que é o que a gente fala, né? É diretamente proporcional, né? A correlação aí é direta. E principalmente se a gente considerar, né? Nós que vivemos aqui no Brasil, nós que somos... Somos carinhosos, nós somos acolhedores.
Brasil,
nós
meu
somos...
Brasil brasileiro.
É isso. Não tem jeito de ser diferente, gente. Eu posso até começar um movimento de querer achar que dentro do ambiente de trabalho vai ser assim o tempo inteiro. Que eu não acho que vai ser, né? Eu não acho que vai ser. Mas se for assim o tempo inteiro, eu vou sair e vou querer cantar, eu vou querer ver gente, eu vou querer comer. O que a gente viveu na pandemia? Com quem que eu me relacionava na pandemia? Com a televisão? Com o celular? Com o computador? O que que a gente... Com o Teams? Com o Zoom? O que que a gente mais quer? Mais quis depois
Gente!
Eu sei que você pediu para eu segurar a minha emoção, mas exatamente isso que você falou da necessidade, né, do ser humano conecta diretamente com as human skills.
É, então era o gancho.
Ah, então tá bom. É isso, vamos falar disso também.
Vamos falar, não, porque isso é interessante, né? A gente tá falando muito de skills, né? Habilidades, né? E a gente falando dessa questão do humano. Como isso se traduz... no que o mercado está buscando, vamos dizer assim, né, no profissional. Eu falo, eu acho que sou até meio estranho, assim, o que o mercado está buscando, mas eu acho que é mais assim, o que está sendo o diferencial do profissional no ambiente de trabalho e permitindo que ele se destaque e que ele gere felicidade para ele e resultados para a empresa. Eu acho que agora eu fui mais...
Agora você foi mais didático, sério. Né? Isso foi bem formal agora. Foi ótimo. Não, acho que os líderes que estão... Acho que eu vou... Dá para separar essa conversa em várias partes para começar. Vamos. Né?
Posso começar com números?
Vamos. Números!
Números, né? Números. Até para embasar o que a gente está falando.
Porque não é data acho, aqui é data science.
É isso,
nós somos
é
uma cultura data
driven. Exatamente. É isso
aí. Então, eu fui buscar um pouco de estudo que fala sobre as habilidades humanas, né? As human skills que a gente vem falando, né? Então tem
que
é a
evolução
um...
da soft.
Exatamente, evolução da soft skill. A Universidade de Harvard e o Centro de Pesquisa de Stanford falaram sobre as habilidades humanas. E eles fizeram algumas pesquisas onde eles descobriram, e aí eles trouxeram esses estudos para o mercado, que essas habilidades representam 85% do sucesso no trabalho.
Oi? Repete, por favor.
85% do sucesso no trabalho.
Nesse sentido de ser 85%, os líderes, as empresas e os líderes que já perceberam o impacto dessas competências, das human skills no ambiente de trabalho, eles hoje preferem contratar as competências humanas
E desenvolver
as competências técnicas. Uhum. E assim, lógico que a competência técnica ela continua sendo importante, mas se eu tiver na balança, sempre serão. Não,
é meio carne de vaca
não,
também,
não tem jeito,
né?
Não, a gente sabe fazer as coisas, não vai saber cada
não
um.
Não vou contratar uma pessoa que não...
É isso. E aí, mas se eu colocar numa balança hoje dois profissionais que têm as mesmas competências técnicas... E um se destacar nas human skills, ele é gente boa, bem humorado
e consegue premiar isso.
Se destacar muito, tiver o técnico com um pouquinho de defasagem, mas tiver as human skills fortalecidas e o outro só tiver o técnico e nada das human skills, os líderes e as empresas estão hoje o chamado fit cultural, que a gente já está... É uma evolução do fit cultural, que é o quanto os líderes já estão... há uma preferência por trazer as pessoas que vão deixar meu ambiente de trabalho leve, porque vão facilitar o dia a dia do trabalho do líder também, porque nesse processo, nessa jornada, eu desenvolvo tecnicamente os gaps que o colaborador ainda tem. Então, hoje, falar das human skills é falar de sucesso na carreira, sucesso no trabalho.
E quando a gente fala de human skills, quais são elas? Tem várias, né?
Tem.
Algumas.
Tem uma lista.
Porque a gente tá só falando no termo, né? Tipo, mas assim, vamos afunilar isso.
Resolução de problemas.
Resolução de problemas.
Pensamento crítico. Resiliência. A própria colaboração. Inteligência emocional. Tem muitas pesquisas falando sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho e nos líderes. Inovação. Tem um conceito de flexibilidade cognitiva, de conexão, como você faz os nexos. Então, assim, tem diversas.
Dentre as que eu... Porque tem uma lista, como você falou, agora tem uma que... Pensamento ágil, pensamento crítico, liderança. Agora tem três que, para mim, são as fundamentais. Primeiro, a escutativa, mas não é essa escutativa que a gente fala ou só fala e não pratica, né? Que a gente tem, hoje a gente está com mania de usar o termo genuíno, mas a gente não consegue falar o que não consegue implementar o genuíno no, na prática. Então, quando eu falo da escuta ativa, porque ela vai conversar com a inteligência emocional, porque ela vai conversar com como que eu vou lidar com a flexibilidade, como vai ser essa flexibilidade cognitiva. Então, a escuta ativa no seu implementada, né? Desenvolvida pelas pessoas da maneira correta, onde eu escuto, onde eu discuto, onde eu concordo e eu discordo, me ajuda a criar ambientes saudáveis de discussão que vão alavancar os resultados. A segunda que eu gosto muito, que até foi citada no Fórum Econômico Mundial, que é persuasão e negociação. No final do dia, o que eu entendo muito como essa persuasão e negociação? A influência. Como você vai conseguir negociar ou como você vai conseguir persuadir se você não tiver influência? E essa influência, aí eu começo a fazer um caminho inverso, né? Como eu vou influenciar as pessoas? Como que eu vou influenciar? Como que eu vou influenciar? Eu tenho várias formas, com fatos e dados, com um monte de coisa. Mas se eu não sou uma inspiração, eu já diminuo muito minha capacidade de influência. Se, ligando com o que a gente está falando aqui hoje do bom humor, se eu sou vista como uma pessoa sisuda, uma pessoa carrancuda, eu não vou ter o meu poder de persuasão, e sim eu vou ter o poder de intimidação, que é totalmente diferente e que não cabe nos ambientes mais. Então, essa questão da persuasão e negociação que foi citada no Fórum Econômico Mundial, para mim, ela retroalimenta, é um ciclo da liderança, principalmente. Porque eu tenho que inspirar, eu tenho que fazer um ambiente ser leve, eu tenho que ter um bom humor para trazer esse ambiente de trabalho que seja mais saudável. Então, isso é uma competência que me chama muito a atenção quando o Fórum Econômico cita isso. E tem uma terceira. Eu até vou fazer, olha só, vou fazer jabá. Até parece que eu tenho coisa pra fazer jabá. É porque eu gosto muito de escrever, a gente tem algumas coisas, né? Eu publico alguns textos no LinkedIn. Tá, ah lá, tem lá, experiência da colaboradora.
Acompanhe Roberta Serafim.
Já que você escreve, você podia mandar um desses artigos pro nosso Medium.
Tá tudo lá no LinkedIn.
Vamos lá,
tem
o Medium,
todas.
Tem o Medium da Via Hub. Vamos
lá. Tem as revistas todas. Depois
Joãozinho,
a gente...
escutou, né? Joãozinho, você escutou, né?
Mas uma das características, que essa pra mim é a principal. Principal, principalmente pra liderança. A Rô tá aqui do meu lado. Eu sei qual que é.
Empatia. É empatia?
Não, eu vou deixar a empatia pra você falar. Porque tem uma pra mim que ainda, pra mim, mexe muito comigo, que é vulnerabilidade.
Vulnerabilidade.
Eu acho que as pessoas têm que...
Puta merda, essa foi boa.
E tem, depois, aquela de novo, jabá, né? Eu escrevi um texto sobre vulnerabilidades lá no LinkedIn. Por quê? Isso mexe muito comigo. Pelo seguinte, ser vulnerável não é ser fraco. E ninguém é o super-homem, ninguém é a super-mulher, ninguém tem que ser o super-nada. Nós somos pessoas. É, Mulher Maravilha,
eu sou
é super-mulher.
Desculpa, eu tive que corrigir. Desculpa.
Nós somos seres humanos, nós assumimos posições de líderes ou não líderes, mas todos nós temos vulnerabilidades. Ter clareza, a partir do momento que eu entendi o que era ser vulnerável, a minha vida ficou muito mais fácil. Porque eu não preciso provar para ninguém que eu sei tudo ou que eu tenho que saber tudo. Muito pelo contrário. E nem quero aprender tudo. Né? Eu tenho que saber o que eu quero aprender, o que eu não quero, o que eu posso aprender, o que eu não posso aprender neste momento. Isso me fez entender que eu preciso de times cada vez mais diversos, que pensam diferente de mim e que conhecem mais do que eu conheço.
A solução vem do time,
não é? A solução vem do time. Eu estou ali como uma facilitadora, uma mediadora. Então, o time tem que saber mais do que eu. O time tem que conseguir me provocar e me tirar da minha zona de conforto. Né? O time tem que saber que se eles me fizerem uma pergunta e eu não souber responder, tá tudo certo. Eu não sou obrigada a saber tudo. Aliás, assim como o time tem que saber isso, eu também tenho que ter a consciência que eu não sou obrigada a saber tudo. Então, entender que ser vulnerável é bom, e mostrar as minhas vulnerabilidades é melhor ainda, isso deixou meu dia a dia mais leve. Então, acho que essa é uma competência que eu tenho ouvido falar muito e que a gente está, eu acho que há anos-luz de conseguir implementar, porque tu conversa com ego, com vaidade.
Caramba,
conversa,
né?
Assim, eu não posso falar que eu não sei, eu não posso mostrar que eu não conheço isso. Não, na realidade eu posso e eu devo, porque eu preciso de um time para me ajudar a fazer, a gente está aqui para construir um resultado único.
Não, e é interessante, porque assim, eu sou diagnosticado com TDAH.
Tá bom.
Tá, diagnosticado. E aqui foi o primeiro lugar que eu me senti confortável e respeitado de compartilhar essa questão minha de saúde com o meu líder. Porque é algo que impacta...
Que incrível ouvir isso.
Foi o primeiro lugar. Foi o primeiro lugar.
Que incrível.
Então, assim, por conta do meu TDAH, eu tenho algumas dificuldades. Ele é tratado, enfim, e tal, mas é uma questão médica. Então, eu tenho algumas dificuldades que vêm junto, né? A organização é uma delas. E não é porque eu quero, eu me sinto mal e eu fico sempre procurando mecanismos pra conseguir superar isso, né? Só que eu peguei e de forma muito clara eu compartilhei com o time. Falei, eu tenho essa dificuldade e eu preciso da ajuda.
Você tem essa vulnerabilidade.
Exato.
Porque não vamos tratar como dificuldade. Pontos de vulnerabilidade,
obrigado.
Pontos todos nós temos. Cada um tem o seu.
E eu me senti muito mais acolhido pelas pessoas. E assim, e é um trabalho colaborativo muito mais forte. Porque assim, beleza, eu vou falar, eu tenho essa deficiência, vamos dizer no sentido literal da coisa, vamos dizer assim, tal. Mas eu tenho muitas outras competências. E eu tenho, como é um time, eu tenho pessoas que
se complementam.
Complementam, né, nessa questão.
Não pode ter as pessoas somente iguais a você. Né?
Então, assim,
você falou que você estava da outra competência que você estava falando.
E eu acredito, justamente por aqui, ó, o jabá do lugar da Via. Eita, Lelê.
Eita.
Mas é do coração que eu tô falando.
Mas
isso, gente.
Via, sim.
Tô falando
a gente
do
quer
coração.
Todo mundo aqui com a gente.
E pessoas cada vez mais diversas. Porque assim que a gente vai sair da zona de conforto.
É um local que eu posso ser eu mesmo e ser respeitado por isso, pela pessoa que eu sou. É um lugar que eu posso ser uma pessoa bem-humorada e contagiar as outras pessoas por isso. E ser reconhecido por isso como um valor, por ser um diferencial positivo, né? E como eu produzo mais? Tipo, como eu me sinto muito mais prazer nas coisas que eu faço, como eu sinto muito mais vontade de encontrar novas soluções para os problemas que são apresentados, sabe? E de compartilhar essa alegria com o time e com as outras pessoas. Me dá alegria. No bom português, gente, me dá tesão. É gostoso. Entendeu? Dá borboleta na barriga, sabe? É uma delícia.
E você quer estar aqui, você levanta bem, sim, feliz, sim, e tal. Sim.
Então eu adoro vir aqui, dar abraço em todo mundo. Gosto mesmo, gosto mesmo.
E a gente adora receber
essa abraço. Isso, trocar essa energia.
Eu falo, quando começa a escutar barulho lá no 28º, sabe que eu tô chegando. O pessoal já assusta, eu assustei uma pessoa hoje. Ai, que susto.
Não, mas eu acho que é isso, sabe, Viz? Porque a vulnerabilidade, mostrar que somos diferentes e que as competências têm que ser complementares, a vulnerabilidade torna o ambiente humanizado. Porque eu preciso mostrar, gente, se eu tiver que brigar comigo mesma para ser a senhora perfeitinha o tempo inteiro, eu vou me frustrar ou eu vou adoecer. Eu vou me frustrar ou adoecer. E isso, eu acho que não é uma mudança simples. O que a gente está falando aqui não é uma mudança simples, porque é uma mudança de um mindset, é mudança de pré-julgamentos, mudança de pré-conceitos. Mas a gente precisa começar.
A gente tem uma autora que fala muito sobre vulnerabilidade. Então tem TED Talks, tem livro, né? Tem um livro chamado O Poder da Vulnerabilidade. E tem um TED Talks também, que é a Brené Brown.
Uhum, sensacional.
Sensacional. Então, assim, quem tiver interesse.
Repete.
É O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Por quê? Porque ela explica isso e ela explica como é difícil você ter essa habilidade de ser vulnerável e de poder estar vulnerável na frente do time, na frente da sua família, na frente da onde você quiser, assim, de verdade. Porque isso influencia as human skills em todos os lugares, inclusive com a nossa família, né? Com todo mundo que interage, gente. Então, vale a pena, assim, olhem pra isso, porque essa é incrível. E, Rô, tudo bem, a empatia é a próxima, a gente vai falar disso, mas realmente vulnerabilidade foi especial que você trouxe, porque ela faz, de fato, muita diferença na vida de quem se sente vulnerável e sabe que é vulnerável e pode compartilhar isso e na vida das pessoas que o rodeiam ou a rodeiam.
Mas é um desafio.
É um desafio.
É um desafio porque eu acho que muita gente que está nos escutando aqui pode estar pensando assim, poxa, mas eu quero ser vulnerável. Eu quero mostrar as minhas vulnerabilidades. Eu quero ser, não. Eu sou vulnerável e eu quero mostrar essas vulnerabilidades. Mas tem gente que deve estar pensando, mas se eu mostrar isso, meu líder vai...
Vou ser julgado.
Então, gente, mas o recado que eu queria deixar aqui nós somos uma empresa, a gente pelo menos já começou a pensar nisso.
Sim.
E a gente não pode desistir. Eu acho que esse é o ponto, essa é a virada de chave. Nós não podemos desistir e nós temos que criar um ambiente e nós vamos trabalhar. Ok, não é virada de chave, infelizmente não é. É um passo de cada vez.
É um processo, né?
É um processo, mas aqui tem duas pessoas da área de gente já que conhecem, que entendem que isso é importante.
É isso.
E que nós vamos trabalhar para construir um ambiente que permita essa, que a gente mostre as vulnerabilidades, um ambiente que seja cada vez mais humanizado. A gente já tem muita, como você falou, é muito legal ouvir você falar o tanto que você sente acolhido aqui.
Me sinto mesmo.
Nós somos um ambiente humanizado, mas como que a gente vai ser cada vez mais? Né?
E eu falo assim, eu tenho ciência que talvez, né, porque, vamos lá, né, talvez seja uma bolha que eu esteja vivendo aqui dentro. Mas por que essa bolha não pode ser geral?
Acho que ela não é uma bolha, ela é um pouco, ela é maior do que a bolha, mas a gente consegue ampliar de qualquer forma.
Entende?
Ela porque, é assim, a gente consegue
ampliar. Eu falo que, assim, muito do meu trabalho aqui é eu conseguir compartilhar e fazer com que as pessoas se sintam de forma genuína.
Genuína, no sentido literal da palavra.
Acolhidos, sabe? Respeitados, entendidos também, sabe? Porque, gente, eu produzo pra caramba. E eu sei que é muito por conta da alegria, sabe? Por conta da felicidade.
Mas a vulnerabilidade, ela conversa com o que você ia falar aqui.
Que é empatia.
Conversa com a empatia. Ah-ha.
Sobre empatia. É uma das human skills. E a empatia, ela não só transforma o ambiente de trabalho, as relações, né? Como a capacidade de enxergar o outro pelo outro, né? Existem várias definições de empatia, mas a capacidade de você, de fato, enxergar e se colocar nesse lugar pelo outro, não pela sua perspectiva. E isso com os nossos clientes.
E a gente tá falando de uma empresa que realiza sonhos, né?
Exatamente.
Então, é uma empresa que ela permite a democratização econômica também, né? Das pessoas elas poderem comprar e realizar sonhos, né? Tanto que a gente tem trocentas histórias nesse sentido aqui, né? Então, quando a gente fala de via, a gente tem que falar disso, né?
Eu tenho uma história com via, de realizar sonho. Eu tenho que contar. Porque eu tenho, né? Eu sou do interior de Minas.
Interior.
Interior, não. O interior de Minas não fala assim. A gente fala é mais assim. Meio.
É mais edinho, né?
Eu posso falar uma frase que nem aqui, né? Nem pra ser humor, né? Pra vocês rirem, não, gente. Mas quando eu era pequena lá em Barbacena.
Você não podia falar isso.
Põe o pi, porque quando eu era pequena em Barbacena, porque sim, eu sou de Barbacena, e a gente fala dessa realização de sonhos, né? Porque hoje a gente fala muito desse negócio de propósito e tudo mais, mas vamos trazer isso pra prática, porque é muito bonito falar de propósito, não sei o quê. Aquela, quando a gente tá
viajando,
coisa
meio fantasiosa.
Quando tá no mundo das ideias, mas vamos trazer pra prática. Então, assim, quando a gente fala das histórias, de contar essas histórias, de engajar, eu não esqueço uma cena. Eu venho de uma família bastante simples, e aí, né, tudo que tem que acontecer com família simples acontece tudo na mesma hora, né? Eu não esqueço, meu pai tava batendo laje em casa, e na época bater laje era uma coisa absurda, né? Então você ficava assim, não tinha dinheiro pra mais nada que não fosse bater a laje de sua casa. Minha mãe foi fazer uma sopa, e aí pôs carne na sopa, né? Pra que ela pôs a carne na sopa? Entupiu a panela de pressão e explodiu. Não sei se vocês já viram a panela de pressão explodir.
Uau, faz um estrago.
Já vi foto.
Não, faz o estrago. O fogão entortou. O fogão entrou, assim, não tinha condição. E aí, gente, eu não esqueço dessa cena. Eu fui com a minha mãe na rua para comprar um fogão. Ela chegou na porta da loja, era as Casas Bahia, ela começou a chorar porque não tinha dinheiro para comprar o fogão. Ela começou a chorar, né, e chorar. Aí veio um vendedor e perguntou se ela estava passando mal, o que que foi. Ela falou a história. E ela saiu de lá com o fogão dividido, acho que em 2 ou 3 anos de trabalho do meu pai. Mas ela saiu de lá com o fogão. Então, assim, todos nós temos histórias para contar, todos nós temos uma história com a via, ou se a gente não tem uma história que é nossa, a gente tem uma história de um cliente que a gente está realizando um sonho, né?
É como realizar um sonho de cliente, se colocando no lugar dele, o nosso crediário, né? Há quanto tempo a gente tem o nosso crediário e há quanto tempo a gente, né, tem essa relação de dar crédito para que as pessoas realizem sonho, pessoas que de fato não estão incluídas muitas vezes no setor financeiro, no setor bancário. Então a empatia, ela é fundamental, dentro, fora, principalmente olhando para os nossos clientes também.
E a gente acabou falando de cliente, a gente falou de colaborador. Basicamente é entender que em toda ponta há uma pessoa,
há
né?
Há um ser humano.
Há um ser humano,
nós
né?
somos humanos, então não tem
como
diferenciar.
Um ser humano
vulnerabilidades,
um ser humano que quer rir, que precisa rir e se Sim. divertir. Gente, tá tudo muito difícil. O mundo tá difícil, a gente tá passando por momentos que a gente se questiona
tendo que
alguma
muita coisa.
Coisa
também,
nós temos
né?
que reaprender muita coisa, e que ótimo, porque a gente vive é disso, de aprendizados, mas ao mesmo tempo a gente enxerga algumas coisas que nos chocam, a gente passa por algumas. Eu falo, tem hora que eu não quero ligar a TV porque eu fico com receio de qual notícia chocante eu vou ouvir, né? No dia a dia, às vezes você tá aqui trabalhando numa boa e você liga, você vê uma reportagem de alguém que invadiu uma escola. Olha que coisas, que barbaridades a gente tá vivendo. Se eu sair da minha casa vendo um jornal, ouvindo essas barbaridades, eu chegar no ambiente de trabalho e precisar ser a pessoa mais séria do mundo, ou olhar para o lado e ver as pessoas mais sérias e tristes do mundo, eu vou adoecer, né?
Que então, paia, né? É muito paia, né?
É muito paia. Não, paia é gíria da minha época. Eu não conheço, não, né? Da minha época eu não conheço.
Paia é de Goiás.
É cringe? Eu posso falar que é cringe?
Ah, fala o que você quiser.
Eu não sei o que é cringe.
Olha,
até hoje,
eu não sei do que vocês estão falando.
Eu até hoje não sei o que é cringe.
Cringe.
Entendi.
Cringe é o, como que é? É o vergonha alheia. É o esquema de vergonha
então,
alheia.
Então, se é vergonha alheia, vamos ser cringe com bom humor. Porque eu passo vergonha. Eu passo.
A gente tem até playlist cringe na.
A vergonha.
É muito boa.
Tem evidências?
Tem.
Porque se tem lua de cristal também. Se tiver evidências, e eu quero convidar o dia que o time de tech estiver aqui pra gente parar e cantar evidências no ambiente de trabalho.
Eu vou tentar organizar pra gente cantar evidências na Black Friday.
Perfeito. Uau, conta
se
comigo.
Se você organizar, eu ainda puxo o coral e se me der o microfone, eu faço igual o Roberto Carlos, de ladinho ainda.
Vamos. A gente vai fazer acontecer.
E
vai
vocês
fazer
vão
acontecer.
Ver como é que eu canto bem. Qual que é que vão falar comigo que você já me ouviu cantando?
Gente, o papo tá muito bom. A gente já falou bastante, né? Eu acho que rende mais papo ainda, né? Então...
Ah, mas deixa eu fazer uma sugestão?
À vontade.
Que vai render papo, né?
Fale.
Nós estamos falando o seguinte. A gente falou aqui de Human Skills. A gente falou, né? Deu algumas ideias. Pra cada um refletir um pouquinho. Como que eu tô no meu dia a dia pensando, às vezes, no desenvolvimento tão do técnico? Mas como é que tá a minha influência? Me mostrar minhas vulnerabilidades? Meu raciocínio lógico? Minha empatia? Minha escuta ativa? Minha capacidade de liderar influenciando e não de liderar impondo, né? A gente falou de bastante coisa. E como que eu tô no meu dia a dia com a leveza? Como que eu estou trabalhando? Isso não é só para líder, não, é para todo mundo. Porque eu tenho que ser capaz de deixar o meu ambiente, o ambiente onde eu estou, leve. Eu tenho que ser capaz de influenciar as pessoas ao meu redor para que a gente tenha um ambiente leve. Agora, tem um assunto que tá em alta aí. Todo mundo tá falando de saúde mental. Se rir é o melhor remédio, quem nunca ouviu? Agora eu fui meio brega, né? Mas
não,
okay,
você
né?
foi linda.
Não, não fui brega,
você
não.
Foi
então,
maravilhosa.
Tá bom, então eu vou repetir. Se rir é o melhor remédio, quem nunca ouviu essa frase, se rir é o melhor remédio, por que a gente não fala um pouquinho, né? Não traz um pouquinho desse bom humor, né? Não vamos impulsionar, né? Vamos impulsionar esse bom humor no ambiente de trabalho para ajudar a resolver um pouquinho das questões de saúde mental que a gente está falando tanto no dia a dia.
Verdade.
Que não é só isso, só assim que vai resolver. Não estou falando
vamos
isso,
fazer
mas
episódio de...
é uma das formas.
Vamos fazer um episódio de saúde mental?
Na hora. E tem muita gente boa para falar disso
então
aqui.
Então vamos. Quem que vocês querem chamar?
Ué, tem uma galera pra trazer.
Eita,
tem
galera, adoro galera.
Ah, a gente
tem
vai pensar,
galera,
mas galera, tem muita
galera,
gente.
Galera.
Tem uma galera pra trazer aqui
adoro.
Pra falar disso.
Adoro.
Porque eu acho que é importante, mas se saúde mental é um tema tão crítico, Ives, vamos pensar também qual que é o nosso papel, nossa responsabilidade na saúde mental dos colaboradores.
Concordo.
E aí não é só líder, na saúde mental dos nossos amigos, dos nossos líderes, dos nossos liderados. Vamos pensar em saúde mental. Eu não preciso ser líder de ninguém para influenciar positivamente.
Concordo.
Ajudar a melhorar um pouco o dia da pessoa. Não estou colocando peso nas costas de ninguém, que a gente tem que salvar, né, o dia. Mas como que eu potencializo aquilo que é bom?
Com a minha colaboração,
aquilo
nesse,
que é leve.
Né?
Como é que eu faço do jeito que as pessoas se sintam? Vão discutir um problema pesado, mas ela está discutindo usando a competência técnica, o conhecimento que ela tem, mas num ambiente leve. A discussão ela não precisa ser desrespeitosa, a discussão não precisa ser um fardo. A discussão tem que fazer parte do dia a dia, porque se eu tiver a possibilidade de discutir, eu estou ajudando a melhorar o resultado da empresa. E como que a gente sai de uma discussão e vai tomar cerveja?
Exato, adorei a finalização, foi sensacional! Sensacional, meu Deus. E, Rogra, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar sua mensagem?
Eu quero, assim, primeiro, foi incrível estar aqui, bater esse papo, falar um pouco com a galera. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato comigo, Rograzi na área. Muito obrigada, Rô, Ivens, e olha...
Uau, você viu?
Eu até parei aqui agora, sabe? Eu tô pensando o que eu vou falar agora. O que eu vou falar? O Grazi na área. Peraí que eu vou montar o meu aqui na cabeça, peraí.
É isso. Fechando aqui, voltando, né? Depois desse mini bullying sofrido aqui nessa mesa. O Grazi na área. Vamos junto, tem um montão de coisa. E espero... um próximo convite já, me senti muito bem, demos muitas risadas e vamos que vamos.
Vamos que vamos.
Ô Serafino Flow, contem comigo também. Contem comigo também.
Gente,
já que tem na área.
Obrigado de novo, meninas, por estarem aqui, foi sensacional, é sempre bom poder dar risada com vocês, né? Eu falo assim, eu tenho muita alegria de ter desenvolvido essa amizade com vocês, é muito gostoso. Tipo, ver vocês já me dá vontade de abraçar. Eu falo, é uma alegria. E obrigado. Obrigado mesmo também por confiar em mim. Né? Então, eu percebo a conexão e ela é genuína.
Genuína. Mas...
E é muito gostoso. Obrigado. Eu reconheço e agradeço. Tá
nós
bom?
Que temos que agradecer vocês. Agradecer todo o time de tech, né? A gente sabe que, gente, nós somos um time só. Nós somos uma empresa, um ecossistema. Todo mundo importa. Então, obrigada a esse time por confiar na gente também, para deixar trabalhar um pouquinho com as pessoas aqui dentro. A gente tem 1 milhão de vulnerabilidades, 1 milhão de oportunidades de coisas para fazer diferente, mas a Roberta no Flow e a Roberta na área vão trabalhar para isso. E mais um timaço que tem por trás.
Valeu, gente!
Bom, gente, esse foi o nosso Via Rubicast, isso mesmo! E a gente volta logo menos com mais! Logo menos com mais, eu adoro essa antítese. Uau. Das palavras. Uau! Solta a vinheta!
Tchau! O Via Rubicast acabou.
Via Rubicast! 1, 2, 3, 4!